Olá, galera, começando mais um Telecast. Vocês podem perceber aí que hoje a gente não está no telefone, muito menos no Skype. Hoje é nossa mesinha aqui do podcast 45 minutos. Eu, Rafael Brasileiro, estou aqui conduzindo o programa. Comigo, João de Andrade Neto e Fred Figueroa. A gente vai falar, logicamente, aqui do clássico dos clássicos, da sexta rodada do Campeonato Pernambucano. O Náutico venceu o Sport por 2-1. Todos os gols no segundo tempo, gols de Marco Antônio e Eric pelo Náutico e Ronaldo Alves pelo Sport. Começa aqui com o João de Andrade Neto, viu a partida do estádio. João, o que é que você achou dessa partida? Foi surpreendente, não foi? Me conte a sua opinião.
Bem, Rafa, para começar, foi surpreendente sim. O resultado foi surpreendente. Eu não imaginava que o Náutico vencesse o jogo. O Sport era favorito para mim. Porque, assim, não precisa nem explicar muito, né? O Náutico, esse mesmo time do Náutico tinha empatado na quarta-feira com o time reserva do Sport. E é um time que está tentando ainda se moldar a forma de trabalhar do Milton Cruz, que está na Náutico há pouco tempo. É início de trabalho. A gente está em março, mas o Náutico está iniciando um trabalho com o Milton Cruz e enfrentou o Sport completo, motivado. Inclusive a convocação do Diego Souza era uma motivação a mais para o Sport. E o resultado em si foi surpreendente e a forma como foi construído. Porque o primeiro tempo, o Náutico não foi bem. Assim, o Náutico teve sorte no primeiro tempo de sair no 0-0. Porque mesmo o Sport não fazendo uma boa partida, o Náutico teve, para mim, o maior pecado do Náutico no primeiro tempo foi não se arriscar. Não se arriscar em buscar o ataque. O Náutico, talvez sabendo que o Sport tecnicamente é superior, o Náutico fez um jogo muito burocrático no primeiro tempo. O Náutico pegava a bola. Às vezes o Sport teve mais posse de bola, mas quando o Náutico tinha bola, o Náutico tocava de lado. O próprio Marco Antônio, que fez um bom segundo tempo, estava muito burocrático de tocar de lado, de não arriscar. O Náutico não estava querendo arriscar no primeiro tempo. E, por conta disso, o Sport foi superior no primeiro tempo. Teve duas grandes chances de marcar Cleandro Pereira, uma na trave e uma que ele perdeu um gol cara a cara, num cruzamento. Então, assim, o Náutico no primeiro tempo, o 0-0 foi lucro pro Náutico no primeiro tempo. No segundo tempo,
Marco Antônio, João, só fazendo um parênteses aqui, classificou até como sorte. Diz que o time teve sorte de sair no 0-0.
É isso mesmo, concordo com ele. E no segundo tempo, e aí o Milton Cruz começa a dar os méritos a Milton Cruz pelo seguinte. Primeiro, já no primeiro tempo, ele o posicionamento de Rodrigo Souza. Rodrigo Souza fez a melhor partida dele no Náutico no ano e fez a melhor partida dele no Náutico em vários jogos. Assim. Fazia tempo que o Rodrigo Souza não tinha uma partida tão consistente, tão sólida. Para mim, foi o melhor jogador em campo. Ele atuando como primeiro volante, sem estar muito à frente, ali mais na questão da destruição de jogada, na marcação. Eu acho que o Rodrigo Souza fez muito bem o papel. Como eu já disse aqui, foi o melhor em campo. E isso foi um acerto de Milton Cruz. O segundo acerto foi justamente no intervalo, que ele colocou Dudu para jogar mais centralizado no meio do campo ali, dividindo meio que a responsabilidade ali com o Marco Antônio. E aí o Náutico passou, aí sim, a tentar buscar o jogo, não só se defender e não só ficar tocando de lado um futebol burocrático. O Náutico se arriscou, o Náutico jogou de forma vertical. E o primeiro gol do Náutico e Marco Antônio foi justamente isso, foi um contra-ataque. E é isso que o Náutico teve mérito no segundo tempo. Saber armar contra-ataques. O Sport estava com a bola. Desculpa, não foi nem um contra-ataque, foi uma saída de bola do Náutico. Uma saída bem pelo meio, com o Dudu, depois achou o Eric, Eric ajeitou para Marco Antônio fez o gol. E com 1-0, o Sport foi assim, o Sport já é mais time, tecnicamente, buscou o espaço, e aí depois que a gente vai analisar a parte do Sport, o Sport cometeu o erro, e o Náutico soube aproveitar o erro do Sport, que foi a questão da saída de Richelli, a entrada de André, ficou um buraco no meio de campo do Sport, o Sport perdeu o meio de campo, recuou o Diego Souza, e o Náutico teve o mérito de observar isso em campo e tirar proveito. O Náutico fez o 2-0, podia ter feito mais gols na questão de contra-ataque. O Náutico teve chance de fazer um terceiro, um quarto. O Sport chegou, o gol do Sport foi um escanteio, e fora isso o Sport criou pouquíssimo. Então, assim, eu acho que a vitória do Náutico foi merecida no final das contas, foi uma vitória justa, e que dá para Milton Cruz uma moral que ele precisava, assim, para começar um trabalho. Ele vai ter uma semana agora para o jogo contra o Santa, que é outro clássico, mas ele começa, e essa vitória dá para o Náutico, resgata um pouco de confiança do time, que era o que estava faltando. Esse primeiro tempo travado do Náutico também era um pouco disso, era falta de confiança, o time não tinha confiança para trabalhar. E talvez essa vitória em cima do Sport, que é um adversário mais forte que o Náutico tem pela frente nesse primeiro semestre, dê essa confiança para Milton Cruz trabalhar ainda mais o time. Assim, eu acho que Milton Cruz começa bem o trabalho dele no Náutico.
Eu acho o seguinte, Rafa, que no clássico passado a gente tinha tido aqueles nossos debates de podcast, se não evoluiu nada ou se evoluiu um pouquinho, né, minimamente. E eu lembro ter falado um ponto que, ainda que não tenha dado certo, eu tinha considerado importante. Eu considerei uma evolução no papel, que foi a volta da dupla, fixar a dupla Rodrigo Souza e João Ananias, porque quando Milton Cruz chegou, ele herdou Páscoa de volante. A atuação anterior à chegada dele, quando ele já estava assistindo, era com Páscoa, e ele, no primeiro jogo, ele fez o que todo treinador costuma fazer logo que chega, ele manteve essa composição. Então, se não deu tão certo na Ilha do Retiro, de fato, o Rodrigo Souza, para mim, foi o melhor jogador em campo, inclusive. Jogou bem, lembrou o Rodrigo Souza do início de 2016. Né? Talvez o melhor jogador em campo ao lado de Eric, Marco Antônio foi bem também, organizou bem o time. Então, essa evolução que o Náutico apresentou, ela primeiro foi no papel, ela primeiro foi idealizada pelo treinador, não se mostrou tão eficiente na Ilha do Retiro, mas justamente quando o Sport colocou um time mais encorpado tecnicamente, os volantes foram mais necessários e deram conta do recado. Então esse para mim foi o primeiro ponto positivo do Náutico no clássico, a vitória, como o João falou, absolutamente merecida. O primeiro tempo, o Náutico, eu não colocaria nem muito na conta do travado, a questão do Náutico estar travado, na conta do próprio Náutico. O Náutico começou bem destravado, teve uma chance de gol com um minuto, né, uma bola parada, que já tinha sido gerada por uma jogada rápida de Eric, que Mansur fez a falta. Mas o que aconteceu... Mansur
levou amarelo com 24 segundos.
Foi exatamente.
Recorde.
O que aconteceu ali foi o seguinte, o Náutico jogou 5 minutos e o Sport se impôs tecnicamente. Porque tecnicamente vai se impor, é natural que se imponha. E o Sport, só que o Sport se impôs naquele jeito que o Sport joga atualmente, quando falar na parte do Sport, que é muito toque de lado, é um domínio muito territorial. Mas o que é que aconteceu? Mesmo territorial, o Sport caía todo pela direita e Rogério teve muita vantagem jogando por ali, muita vantagem. E no intervalo, Milton Cruz foi cirúrgico em corrigir aquele setor do campo. Reaproximou o volante para atuar mais por ali, fechou aquela porta. No que fechou aquela porta, acabou o Sport, porque o Sport hoje só tem aquela saída, que é a saída com o Rogério. Ainda mais como o Mansur tinha se machucado, o Sport estava com o Caio do outro lado. Isso ainda reforçou o fato de Milton Cruz ter fechado sua porta da esquerda, a direita do Sport. Então, quando o Sport quem travou foi o Sport. No que o Sport travou, o jogo se foi moldando pro que o Náutico queria. E aí o Sport passou a errar mais passes na intermediária. O primeiro gol sai de um contra-ataque. João Tito Bioli foi um contra-ataque, mas foi um contra-ataque.
Foi um contra-ataque, tem que lembrar uma coisa. Ainda foi, acho que, a última grande investida do Sport pela direita.
Foi.
Que Rogério cruzou, entrou pela direita, cruzou e Leandro perdeu o gol.
Não chegou, a bola continuou.
Foi, mas não aconteceu. Eu não sei se foi na saída de bola já, o Náutico errou.
Não, foi o Sport, a bola passou, a bola continuou pela esquerda, voltou pro Sport. Richelli entra na área, Richelli ficou caído na jogada. É a jogada que Richelli se machuca.
E aí o Sport
sai e o Náutico sai no contra-ataque rápido. E Eric teve muita calma, porque o comum de Eric é pegar aquela bola.
Mas, meu amigo, ele tem que segurar a bola. E ainda bem que ele escutou.
Foi, exatamente. E aí ele escutou o esporro que ele tinha levado. Ele não parte pra cima. Talvez a defesa do Sport toda imaginasse que ele partia pra cima, que é o que ele vem fazendo. Ele volta, Marco Antônio acerta um chute impecável. Eu vi algum torcedor do Náutico dizendo uma coisa que é verdade, que é a bola que Magrão também tem mais deficiência, né? A famosa paleta ali,
né?
De fora
mas
da
não
área.
Foi paleta, não foi essa, paleta.
Essa
não.
Foi muito difícil. Essa foi, apesar da observação do torcedor do Náutico ali no Twitter, que me foge a memória quem foi, ter sido correta, Magrão tem uma deficiência em chute fora da área. Nesse daí, eu acho que foi totalmente o mérito.
Foi mérito do Marco Antônio.
Assim como o segundo gol do Náutico foi dois méritos técnicos: o cruzamento e o cabeceio de Eric. E aí eu passo a palavra dizendo o seguinte: se Eric, algumas semanas, era tratado como uma surpresa do campeonato, nesse atual momento ele é o destaque do campeonato. Ele passa, sobre o degrau de revelação pro degrau de destaque. É o cara que vem individualmente sendo mais eficiente até aqui.
Sobre Eric, só tem um detalhezinho. Eu fiz até uma matéria sobre nesse fim de semana, a matéria de Saba Super Esporte, que Eric é blindado. Eric já fez gols, já deu assistência, terceiro gol que ele fez hoje pelo Náutico, no Campeonato Pernambucano. E Eric não dá entrevista. Apesar de estar com um contrato até 2019, a diretoria e falarem que a multa é 10 milhões de reais, que eu não acredito que seja esse valor, Eric não dá entrevista. Não vai passar lá de entrevista, não vai tentar fazer especial, está totalmente blindado pelo Náutico. E concordo com o Fred, até agora é o que vem desequilibrando. E ainda bem que o time está começando a evoluir ao ponto de chegar a acompanhar, hoje pelo menos, a maioria de suas peças, Rodrigo Souza, foi uma delas, como o João já citou, está conseguindo acompanhar. Marco Antônio falou também na entrevista coletiva que quando ele tem alguém no meio do campo, foi o que aconteceu no segundo tempo, para ajudar ele...
Dudu centralizado, exatamente.
Foi porque ele falou, ó, veja só, quando eu pego a bola, aí tá o Eric de um lado, o Dudu do outro, marcando lateral, olha para frente, só tem Alisson. Fica mais complicado para trabalhar. Quando tem outra pessoa para dialogar...
Foi o que aconteceu no segundo tempo. E só, ó, Rafa, assim, jogando já um pouco de futuro, de o que é que o Náutico tem para compor, porque no segundo tempo entrou o Maílson. O Maílson entrou no segundo tempo, também ajudou. E eu acho que esse meio de campo do Náutico começa a ser formado, não sei se, porque como o Rodrigo Souza fez para mim foi o melhor do clássico, jogando com o primeiro volante, talvez, aos poucos, o Milton Cruz possa fazer um meio de campo com Rodrigo Souza, Maílson, Marco Antônio e Dudu, saindo o João Ananias, porque o João Ananias foi mal de novo no clássico, ele errou muito. Então assim, eu acho que hoje, aos poucos, com essa tranquilidade que o Milton Cruz vai ter para trabalhar, pelo menos no Pernambucano, né, o jogo de domingo pela Copa do Nordeste, um jogo que o Náutico está com a corda no pescoço, mas essa vitória do clássico dá pelo menos uma semana de tranquilidade, talvez ele tentar uma alternativa de formar um meio de campo, que para mim seria o meio de campo hoje do Náutico mais forte. Rodrigo Souza, Maílson, Marco Antônio e Dudu, um Dudu um pouco mais à frente. E saindo o João Ananias, porque o João Ananias hoje, mesmo o Náutico jogando bem, o clássico, o João Ananias para mim farrapou em algumas bolas, assim, ele vem errando muito, levou um cartão amarelo bobo. Assim,
providencial. Era uma saída de bola que poderia ser. Foi que não achei tão bobo não, porque a gente chama de bobo porque estava na área do Sport, ainda, praticamente. Exatamente. Mas
era uma corrida.
Ele meio que olhou assim, já não tinha ele, era... ele parou um contra-ataque. Ali.
Mas assim, eu vejo hoje o João Ananias como reserva desse time. Nessa composição que eu falei.
Eu não sei se hoje ou na frente, porque eu não vejo, eu não sei se Milton muda pro clássico, não. Eu acho que ele não muda, não. Eu acho pro clássico contra o Santa.
Porque o Rodrigo Souza tá suspenso, tanto na Copa do Nordeste como no Pernambucano. Próximo dia já com o Rodrigo Souza
então não. Então aí a gente vai ver qual é a situação. Né? Aí se...
Sei não.
Também não sei se ele já vai de Maílson ou não.
Acho que a primeira opção, sinceramente, vai ser adiantar a Páscoa.
É melhor de Maílson.
E colocar Dalberto.
Então a gente vai ter uma semana para trabalhar.
Vai ter uma semana para armar o time, mas assim, pelo que o Rodrigo Souza está falando de proteção na frente da zaga, eu não sei nem se João Ananias conseguiria fazer, pode até fazer, mas o meio de campo com o Maílson, João Ananias, Marco Antônio e João Ananias na fase que você acabou de pontuar, não sei se é mais indicado.
Agora, tem um detalhe, a gente já pontuou bastante isso no podcast passado, foi um podcast que a gente foi passando pelas competições e na Copa do Nordeste a gente meio que focou e foi passando pela chance do Náutico. Não, aí é diferente desse jogo do estadual, que se o Náutico empatasse estava tudo bem, se o Náutico perdesse estava tudo ok, não ia mudar muito o cenário da classificação. Existe uma chance pequena do Náutico conseguir a classificação, não depende só dele, isso é o que há de pior no cenário, porque se dependesse só dele eu nem considerava tão pequena, porque os dois jogos são, é um clássico, mas é na Arena, e o outro é o Uniclinic, que...
Ganhou.
Mas assim, não tem mais.
A Fêmea marcou. Ganhou o Ceará 2x0. Só, João. Uniclinic 2x0. Parabéns.
Mas ainda que não seja. Sei lá. Que ainda tem, ele possa, quando quer, fazer alguma coisa. Mas ele não quer nada. Não é. Então é possível que ele nem bote time titular. Porque vai estar envolvido. Inclusive. Não sei se daqui pra lá são dois jogos das quartas de final do Campeonato Cearense. É contra o próprio Ceará. Então, há quem diga também que o Ceará. Escolheu pegar o Uniclinic.
O Alásio, né? Tem que ser Alásio.
Mas assim, tem que vencer. Se tem que vencer, talvez esse ter que vencer deixe uma pontinha aí aberta para
um meio de campo mais ofensivo.
Para um meio de campo mais ofensivo. É meio precipitado? É. Mas, infelizmente, o cenário para o Náutico na Copa do Nordeste é corda no pescoço. Então, no Pernambucano ele ainda vai ter 4 jogos
para arrumar o time,
para azeitar o time para as semifinais. No, na Copa do Nordeste, esse jogo é o jogo da vida, né? Então, se tiver que fazer algum teste mais ofensivo, algum risco, ele vai ter que correr, vai ter que fazer.
Senhores, mais algum destaque do Náutico, alguma coisa que vocês querem comentar do Náutico antes da gente passar para o Sport?
O Náutico, assim, acho que eu ia falar de Tracadores, mas na verdade não foi nem tão exigido assim.
Ele não foi exigido,
não foi exigido. É porque Tracadores, aquela vez que ele, como ele começou muito mal, cada parte daquele, porque assim, o Náutico ganha, ele não toma gols, aos poucos ele vai readquirindo a confiança, assim, como todo time, uma vitória dessa dá uma confiança no geral. Mas eu acho que para Tracadores especificamente, pelo começo ruim, pelo começo horrível que ele teve no ano, eu acho que a cada pontinho que ele vai somando de positivo, um jogo sem ganhar, um jogo sem sofrer gols, eu acho que é salutar e ressaltar.
Já que tu falou do Thiago Cardoso, vou ressaltar dois lances de Thiago. Uma saída de bola, que ele até trombou com o Ronaldo. Eu assim, achei o lance normal, mas marcou falta, mas Thiago vem melhorando na saída de bola do gol, que é coisa que sempre foi de defeito dele. E com os pés, Thiago
Cardoso. Ele teve uma saída de bola nos pés.
Que a bola veio, a gente fica logo apreensivo, mas contra o Campinense, eu já vi Thiago Cardoso dar um drible de corpo, eu posso morrer já, porque já vi Thiago Cardoso driblar o cara com o corpo, e com os pés ele tem sido até bem efetivo. Enquanto a gente grava aqui, João, nosso amigo Cássio Zipoli chegou, tudo bem, Cássio?
Cheguei agora, vou perguntar como ouvido, vamos lá, já que é do Náutico. Já falaram de Rodrigo Souza?
Vamos.
Ok, vamos lá. De Eric, óbvio. Vai de Eric, quero deixar só o registro, falei no Twitter, mas falar aqui também. É assim, o prêmio de revelação do Pernambucano, por mais que o Sport esteja colocando a garotada todinha para jogar, mas ninguém nesse nível, Eric já tem, alguém tem que fazer um milagre aí, para ele não ser
revelação. Eu já pontuei, Cássio, aqui antes.
Porém, calma.
Ele já dá um passo
para
ser o destaque.
Sim, jovem, meu Deus.
Não, isso já foi falado, né?
Sim, só quero deixar o registro.
Tem uma largada.
Há 15 minutos.
Não, só para ele já tem a revelação, caminha para entrar na seleção do campeonato, o craque. Aí me perguntaram isso. E o craque? Eu disse, calma lá, peraí. O craque acho que vai muito do rendimento no mata-mata. Lógico. Que o diga Denis Marques em 2012 e 2013. Apesar dele não ter ganho nos dois anos. Ele ganhou em um ano só. Mas para você... Denis Marques fez um bom campeonato, mas ele foi decisivo nos dois. Então aquilo decide. Mas Eric... Mas aí que tá. A revelação não precisa decidir para ser a revelação. Ele precisa se apresentar. E isso ele já fez... muito acima dos demais. Então vamos lá, Eric, Rodrigo Souza e de Marco Antônio. Não, a parte do gol, um gol bonito, mas a parte do gol, ele já estava tendo intensidade de jogo maior do que a que ele vinha tendo. E isso para mim é primordial para o Náutico, porque ele é o jogador mais diferenciado que o Náutico tem. Foi a melhor contratação que o Náutico fez ano passado. Mas deu uma caída e é muito importante para qualquer coisa que o Náutico vislumbre esse ano. Um título pernambucano, uma campanha na Série B. Nordestão, estou deixando bem à parte, por causa que eu já falei no podcast, eu já não acredito. Para mim é uma surpresa muito grande se o Náutico avançar. E a Copa do Brasil já foi. Mas Marco Antônio teve uma diferença de intensidade muito importante para o Náutico. Inclusive, na hora que ele fez o gol, até me marcaram no jogo com a tag caro. Eu achei válido, Um torcedor do Náutico até falou 180 mil. Acho improvável que ele. Acho que não chega nem perto disso, na verdade.
Ele não chega nem 100.
Exatamente, não chega nem perto. Mas qualquer deve ser um dos maiores salários do clube. Mas o cara, enfim, o cara falou lá, eu só falei assim, não pode ser isso tudo. Mas certamente pro Náutico hoje talvez seja o caro do Náutico. Sim. O caro nesse sentido que a gente
depende
fala.
Depende do ponto de vista do cara.
Não, no ponto de vista que a gente costuma falar. Então, Marco Antônio, Rodrigo Souza, que teve mais algum destaque. Eu gostei de Alisson, participou
do gol. Deu cruzamento pro gol de Eric, foi o cruzamento de Alisson.
Sim, e no segundo tempo ele já tinha exigido Magrão.
Foi logo no primeiro lance.
É um jogador que tá precisando também, tanto que aquela discussão...
Falta fazer o gol.
Exatamente, tá precisando também. Tanto que aquela discussão... Não foi a discussão não, desculpa. Pra ver quem bateria o pênalti contra o Belo Jardim era uma coisa completamente aleatória. Eric e Alisson. Pra ver quem bateria o pênalti contra o Belo Jardim. Acabou sendo o Eric.
E o próprio Marco Antônio também, né?
Não, mas Marco Antônio meio que disse, meu irmão. Esses dois aí que...
É porque Alisson, na verdade, ele é um grande artilheiro de treino, né?
Então, aí tava faltando gol pra ele.
Tava não, tá.
Tá mais próximo, mas parece que tá mais próximo do fim. Fez uma boa partida. E só pra deixar passar batido, Eric já é artilheiro do campeonato. Não que seja uma grande tábua de artilharia, mas tem 3 gols ao lado de Altemar. Lateral esquerdo do Central.
Bom, senhores, já que a gente falou aí do Náutico, dos destaques, vamos falar agora do esporte, né?
De destaque, né? Falar do esporte.
Primeiro eu queria saber de vocês. O que é que essa derrota significa para o esporte? Porque a gente fala tanto que às vezes o campeonato não está valendo muita coisa, até porque teve a questão da derrota do Belo Jardim, que aí volta a esfriar, volta praticamente
não, então, agora é. Os quatro times já estão bem definidos, só mexeu.
Conforme a gente disse aqui, meu amigo.
Era o Mengano da primeira rodada.
Não, no podcast anterior a gente falou, o Mengano é que eu gosto.
Total.
O Mengano é que eu gosto sobre o G4.
Pronto, eu queria até perguntar logo a João aqui, começar com o João, que começou nessa ordem. O que é que essa derrota significou para o Sport, João?
Bem, para o Sport, em termos do Campeonato Pernambucano, nada. Em termos de... Eu acho que essa derrota do Sport, o grande derrotado, digamos assim, foi Daniel Paulista. Porque talvez tenha sido o grande vilão do Sport, depois do jogo. Muitos torcedores reclamando, criticando com razão, porque Daniel Paulista... Hoje ele deu margem, ele deu munição a todos os questionamentos que são feitos contra ele. Porque, em termos de objetivos, Daniel Paulista segue cumprindo seus objetivos. Desde o ano passado, livrou o time do rebaixamento, está a classificação bem encaminhada na Copa do Nordeste, a classificação do Pernambucano vai acontecer, está na terceira fase da Copa do Brasil, vem invicto a 12 jogos. Então, assim, em termos de resultados, isso é um escudo do Daniel. O que pesa contra Daniel é a forma que ele não o Sport não está conseguindo render um bom futebol, à exceção do jogo com o CSA. O Sport não jogou nenhuma grande não fez nenhuma grande exibição. E nesse clássico, especialmente, ele deu munição às críticas que é a principal crítica feita a Daniel, que é que ele seria, entre aspas, verde para o cargo. E hoje, Daniel foi verde. Foi a mudança que ele fez. Quando Richelli se machucou, estava 1-0 para o Náutico. Tudo bem, mas era ainda começo de segundo tempo. Quando o Richelli se machucou, ele meio que se afobou, colocou André em campo. E...
Não, na verdade, André ia entrar, a Richelli se machucou. Aí o que parecia é que ele seguraria, que ele mudaria a mudança.
E não mudou.
Mas não mudou. Disse, ó, a Richelli até
troca então, um bota André. Mesmo. Aí o que aconteceu? Encheu o time de atacante, com o André, com o Leandro Pereira lá na frente, e pra mim foi o pior de tudo. Recuou o Diego Souza. Diego Souza jogou muito longe da área e ficou um buraco no meio de campo. E Diego Souza, teve quando nos minutos finais. Ele
quase virou volante, quase.
Não, então, teve eu fiquei no estádio, eu vi, nos minutos finais que o Sport tava pressionando em busca do gol do empate, o Náutico todo se defendendo. Teve um lance que a bola tava com o Sport no meio de campo. A última linha defensiva do Sport era Ronaldo Alves, Durval e Diego Souza.
Só dois pontos sobre isso aí. Eu acho que Diego Souza fez isso contra um jogo contra o Palmeiras, na mesma arena, que ele terminou, acho que foi esse jogo, foi 2-2, ele terminou bem essa partida. Claro que isso é um acaso, essa função. Ele, inclusive, foi na carreira dele, já surgiu até com o volante, mas você, depois, na semana que ele é convocado como atacante, ele terminar com... 3 dias depois terminar como volante a partida...
E muito recuado.
Volante atrás de Ronaldo. Não,
veja, então, veja.
O que é mais surreal.
Na convocação foi sexta, né? 2 dias depois de ser convocado para as eliminatórias da Copa como atacante, esse jogador terminou o jogo contra o Sport como volante. É meio surreal isso. Mas eu só queria só um ponto sobre a mudança. A mudança não foi ruim pela entrada de André, que entrou bem. André teve uma participação muito melhor do que ele vinha tendo. O grande problema da mudança foi o óbvio rombo no meio campo, que em nenhum momento, até o apito final, ele não foi consertado. O recuo de Diego Souza não mudou absolutamente nada isso.
O Sport deu campo pro Náutico.
Só pra dizer assim, não é que trocou, ficou com o Rômulo e André entrou mal. Até acho que André entrou bem. Mas.
Sim,
lá bem. Mas lá atrás, quase todas as jogadas começaram a partir dele. Ele criando a jogada, inclusive. Ele virou o Diego Souza, ele virou um armador quase. Tanto que eu não lembro de mais uma vez ele ter finalizado, mas lembro de ter criado jogadas. Porém, o rombo do meio campo do Sport virou até previsível. Quando saiu o segundo gol do Náutico, foi uma das coisas mais previsíveis dos últimos tempos, o Náutico fazer 2-0. E ficou muito perto de meter uma goleada.
Então, o Náutico teve... O Sport tem muito campo, muito campo. Só antes de passar para Fred, só assim, Daniel Paulista fez um erro de amador, realmente. Foi um erro muito, muito crasso. Só que ainda eu não defendo a saída de Daniel Paulista do comando do Sport ainda. Ele deu munição para os críticos, mas eu ainda não defendo, não.
Vamos lá.
Já que eu tava falando que agora vai ser o monólogo que a gente conhece agora, é a
metade. Não, vai ser monólogo.
É a ponto 50 agora.
tá dando troco.
Não, isso é um elogio quase. Nossa. Eu vou parar pra ouvir.
Então vamos lá, você é doutrinação, ele é monólogo.
Não,
só pra defender.
Um aqui é ponto 50.
Ah, tá certo.
Só queria falar sobre a questão da mudança do treinador. Eu tô um pouco com o João pela seguinte questão. O Sport tem um caso clássico, que foi Júlio César Leal, em 99, a gente já falou aqui, até estava na dúvida do ano, mas foi em 99, que foi demitido invicto. que foi demitido invicto. E entrou Fito Neves.
Nossa senhora.
E ganhou o Pernambucano, foi tetra. Assim, o time melhorou. Inclusive ganhou o Pernambucano perdendo o jogo. Mas
pode demitir o treinador metendo 4-0.
O Benjamin foi?
Foi, no Central.
Que saiu
pegou o ônibus.
Pegou o ônibus, essa foi. Mas enfim, mas só pra dizer assim, mas claro que isso é um caso 99, futebol de lá pra cá, meu Deus do céu, quase 2 décadas mudou demais. Só dizer que não seria nada inédito. Porém, nesse caso do Daniel Paulista, o que pesa é o rendimento do time que não vem tendo... Aliás, é muito claro que não vem tendo um rendimento. Esse grupo do Sport é muito melhor do que o início da temporada passada. E eu já falei outras vezes, mantenho. O time que está hoje joga a primeira divisão, joga a Série A. Pode chegar uma peça ou outra para completar, mas não vai ser reformulado, não. Tipo, você não vai chegar em maio e você vai fazer... O time da primeira divisão é isso aí. Mas é óbvio que está passando o tempo. Ele tem o mérito da permanência, tem o mérito da invencibilidade, ou seja, ele estava bem em tudo que ele fez até agora, passou 2 fases da Copa do Brasil, está tranquilo no G4 do Pernambucano, a classificação encaminhadíssima na Copa do Nordeste, está cumprindo todos os objetivos. Porém, com a disparidade técnica que o Sport tem sobre todos esses adversários que ele enfrentou até o momento, todos... Está faltando rendimento de futebol, não de resultado. Resultado, eu não discuto, não. Resultado, eles são excelentes. Aliás, poucos treinadores só têm uma derrota na temporada. Quase ninguém está invicto nesse ano, da primeira divisão, e poucos só têm uma derrota. Então, em termos de resultado, ele continua muito bem, mesmo perdendo o Náutico. Mas em termos de rendimento de futebol, o tempo está passando e não está melhorando. E assim, são problemas que vêm se repetindo, dúvidas que não deveria ter em termos de escalação. Mas, apesar de eu estar falando isso tudo, mas eu não estou cortando ele. Eu acho que ele ainda tem campo do Sport. Porém, com cada vez menos crédito. Eu estou passando a bola porque eu acho que para o Fire aqui o crédito acabou. Está no SPC já.
Não, acabou. Acabou. Boa parte dos ouvintes já devem ter visto minha tweetada, né? Que eu tuitei que todo mundo sabe que o Sport não tem treinador. E a gente hoje saberia se o Sport tem presidente. É uma tuitada pesada. Eu diria o seguinte. Eu saí do discurso indireto para o discurso direto. E por mais que a frase não tem treinador seja forte, ela cabe para Daniel, porque Daniel é um treinador em construção. Né? Daniel, eu não acho que ele possa ser... Você não ganha o carimbo sou treinador de futebol porque você treina... Você assume o time faltando 8 jogos, inicia uma outra temporada. Eu acho que isso não dá o carimbo de treinador de futebol. Se treinador de futebol, você tem que passar por alguns processos que Daniel não passou. A gente já se colocou contrária à decisão de efetivar Daniel desde que ela foi tomada. E eu me lembro de um debate ainda em 2016, Cabral estava, e Cabral foi radicalmente contra isso, que eu disse o seguinte: Daniel vai virar um fantasma, né? Se você não efetivar e trouxer um treinador, o treinador for vaiado, perder 3-4 jogos, vai todo mundo querer que Daniel volte. E, por causa disso, existe sempre a tentação para uma direção mantê-lo, porque você mantém a casa em ordem, digamos assim. E o que eu vejo na direção do Sport, que não cumpriu, né, a promessa de campanha, isso é outra coisa grave, mas eu vou aprofundar isso depois para não misturar os assuntos, é que quando optaram por manter Daniel, optaram por não mexer na estrutura que está ali.
Só para dar subsídio para o teu comentário. Muita gente que foi crítico à efetivação do Daniel, o argumento era o seguinte: se você efetivar o Daniel, você perde o técnico e o interino.
Que agora, por exemplo, se ele vier a sair, a gente não sabe o que é que vai acontecer com ele. Eu, inclusive, sugiro...
Eu acho, até pelo pouco tempo, que ele caberia... Eu não acharia um voltar ao ser auxiliar, dependendo do nome que chegasse.
Se
for um nome de peso, eu acho que não seria um demérito absoluto.
Eu faria o seguinte: eu colocaria em prática a ideia de colocá-lo para fazer um curso. Se ele sair agora, vai estar desgastado, é muito difícil. Ele era treinador, aí 3 dias depois vira auxiliar, é muito difícil continuar isso. Então assim, eu mandaria fazer um curso, daqui a um mês e meio voltava, e aí seguia o trabalho dele, só para dar uma esfriada. Mas se ele tiver cabeça tranquila para ficar como auxiliar, ok. Só que o próprio Daniel, quando voltou das férias, chegou para o presidente e falou que ele queria assumir, e queria assumir os dois times, porque a promessa de campanha era de ter um técnico para Copa do Brasil, Sul-Americana e Copa do Nordeste, e ter outro técnico trabalhando com sub-20 e eventuais reservas que viessem a ser pouco utilizados, eram reservas pouco utilizados para formar o estadual. Esse projeto, esse essa promessa de campanha em momento algum saiu do papel e está custando caro com as lesões que o Sport teve essa semana. Mas focando em Daniel, por que a sua saída e por que não é contraditório em relação a, por exemplo, quando eu defendi que Dado não tinha que sair? Eu não acho contraditório por isso, porque com Dado eu não levei em conta os resultados. Eu levei em conta que era um time completamente novo, que foi Dado que trouxe aquele time completamente novo.
Por isso que a gente tem opiniões contrárias em relação aos dois técnicos.
E que por ele, e que ele precisaria ter algum tempo para ver se dava. Era uma forma de assim, já os jogadores já estão aqui. Foram pouco tempo, agora vamos deixar mais um pouco para ver se esse trabalho Dado vai andar. Mas quando chegou o Milton Cruz, eu falei, olha, com a escolha de Milton Cruz, eu já acho que ficou de bom tamanho a substituição. O Náutico escolheu muito bem, achei que foi uma aposta interessante. Vira a página do Náutico, traz a realidade para o Sport. Não é um resultado, não é uma derrota. Eu não estou achando que Daniel Paulista deve sair porque perdeu para o Náutico. Se o chute de André entre o jogo é 2-2, eu manteria o discurso que Daniel deve sair. Quem leu minha coluna nesse fim de semana no Diário, o nome da coluna é Resultados versus Evolução. Eu abro por Agel. E quem ouviu o podcast passado, houve uma pergunta. Eu vou lembrar. O Vitória ter vencido o Galícia por 1-0, um jogo horroroso. E a torcida pediu a saída de Agel. Chegou até a noticiar que ele sairia e o diretor de futebol do Vitória desmentiu. E eu, no podcast, me perguntaram. Eu tiraria Agel porque não está mudando nada. O Vitória não evolui. O Sport é um pouco mais grave ainda do que o Vitória, porque o Sport não é um trabalho de Dado Cavalcante de 6 jogos. É um trabalho de um time que é basicamente o mesmo de 2016, qualificado. Então, assim, eu não considero aceitável que em março o Sport não consiga ter uma outra forma de atacar, como foi nesse jogo contra o Náutico. O Sport entrou, bola na direita, bola para Rogério cruza na área. Bola para a direita, Rogério faz uma tabela com Samuel, Rogério cruza na área, Samuel cruza na área, Samuel erra os cruzamentos, Rogério acerta, as chances são criadas. O Náutico fechou ali, acabou o Sport. Aí vamos para a prática dos resultados. O que é que o Sport fez? O Sport venceu 7 jogos. Nenhum time de Série B que ele enfrentou, ele venceu. Os times de Série B que ele enfrentou foi Santa e Náutico. Eu vou desconsiderar os jogos do reserva, porque eu acho que reserva não deve entrar na conta. Uma derrota para o Náutico, na Arena, todo mundo viu como foi a derrota. E um empate com o Santa Cruz.
Homem a mais.
Com um homem a mais, que o Sport estava com 1-0, ficou com um homem a mais 45 minutos e levou um gol. Não é que não conseguiu fazer, não. É que levou um gol. Isso é muito grave. Não é que estava ganhando os 2 jogos e levou um gol de azar no final. É completamente diferente. É completamente diferente. O Sport teve 2 circunstâncias em que ele era obrigado a vencer. No caso do Náutico, um estádio com um gramado perfeito e o Sport não conseguiu andar. Aí das 7 vitórias você vai ter CSA, que subiu para a Série C, Sampaio Correa, que caiu para a Série C. Os outros 5 times sequer jogam a terceira divisão. Então, pô, assim, são resultados, são muito frágeis os resultados. São muito frágeis os resultados. Eu acho que o trabalho do Daniel é um trabalho que não andou, que a tentativa de se fazer o meio termo, ela vai resultar nisso daí, não vai mudar. Se hoje fosse a semifinal do Campeonato Pernambucano, não seria muito diferente do que foi. O Sport não tem outra alternativa, e por isso eu acho que, se você não muda, você vai esperar o dano irreversível. A gente aqui previa que dificilmente o Sport perderia um jogo. Ou teriam, nem ia perder um jogo assim, tá, poderia ter perdido do River, o jogo lá no Piauí. Mas que não teria uma sequência negativa para justificar a queda. Então o Sport vinha de 2 empates, e foi quando eu coloquei o primeiro cheque em Daniel. Aí ele foi lá, ganhou do 7 de Dourados, jogando futebolzinho de cruzamento na área, contra o 7 de Dourados, e ganhou do River lá no Piauí. Ok, não se fez a sequência negativa. Mas veio para um clássico e perdeu o clássico. Jogando muito mal.
E a mexida dele é a mexida de iniciante.
A mexida de desespero e a configuração final já tratada aqui por João e por Cássio é de completo desespero. Então, assim, o elenco do Sport não é um elenco barato. É um elenco muito caro. É um elenco experiente. E o que é mais importante...
Veja, nesse momento, vamos jogar real. É um elenco de primeira divisão.
É um elenco de primeira divisão com um treinador em formação. Pode dar certo? Poderia dar certo? Poderia. Já não vejo muito caminho na situação atual. De evolução. Que, o Sport pode ser campeão pernambucano jogando isso aí? Pode. Pode ser campeão. Aquela bola de Leandro entra, ok, faz 1-0, segura. Pode ser campeão? Pode. Não tem ninguém voando no Nordeste, não tem ninguém voando no país.
E o título pernambucano, concordando, tanto que a gente tem posições divergentes nesse momento. Eu falo, a gente concorda sobre o futebol do Sport, mas discorda no final.
Eu não entendo por que manter, o que esperar.
Sim, mas a gente meio que discorda nesse ponto, mas de qualquer forma sobre rendimento a gente concorda. Porém, já adianto que o título pernambucano não mudaria isso, nem para melhor, nem para pior. Por quê? Porque é o que a gente... Esse pernambucano, claro, não os formatos antigos, o formato atual, que é o formato de 4 jogos, que eu digo Santa Cruz, com duas temporadas...
Que eu digo Santa Cruz em 2015, que para mim é o mais clássico.
No ano passado, o atual bicampeonato do Santa Cruz, ele é fundamental, a base dele é feita em dois hexagonais ruins, mas sendo... No primeiro, na verdade, ele teve, problema do Sport, pegou o Salgueiro, mas acabou o Santa sendo campeão, passando por Central... E Salgueiro na final,
Salgueiro,
com dificuldades.
Muita dificuldade. O Salgueiro jogou melhor que o Santa.
Em 2016, o Santa teve o mérito total no mata-mata de ir bem contra o Náutico e ganhar do Sport. Mas eu estou só falando assim, que o mata... O que eu estou querendo dizer é o seguinte. O mata-mata são 4 jogos. O hexagonal de 10 jogos, o Santa é bicampeão, indo mal nos dois. Só finalizando, Fred, que aí eu paro de falar de novo.
É que eu quero só pontuar sobre o Santa.
Não, porque esse negócio... Porque se acontece do Sport ganhar do jeito que você falou, ganhar, não mudaria muito não, porque pode ser, é como você falou, é uma bola na área, Leandro Pereira desviou, de repente Diego Souza acertou uma falta, acabou. O pernambucano, ele é muito, muito simples de você conquistar, assim, a dificuldade no campo, mas assim, o regulamento permite
que seja... Não, mudaria nada. Esses dois jogos, jogando o que jogou, poderia vencer.
Só lembrando que Daniel Paulista é uma aposta pessoal do presidente Arnaldo Barros.
Uma falha pessoal de Arnaldo Barros, porque é completamente contra o planejamento que ele colocou na eleição.
Só para não perder, o que eu ia ponderar sobre o Santa Cruz é que o Santa de 2016, o de 2015 foi campeão jogando nada. O de 2016, ele foi campeão no melhor momento dele no ano. Foi um momento
ganhou
que o Santa
Cruz
ganhou
tudo. Momento.
O Santa Cruz ganhou todos os jogos que tinha jogando bem.
Se não me engano, foram 8 ou 9 mata-matas seguidos com o Santa ganhando. Juntando Copa do Brasil, Copa do Nordeste, Pernambucano.
E ainda iniciou muito forte a Série A. Então aquilo ali foi um momento em que o Santa Cruz deu certo. O futebol que o Santa Cruz jogou, não na final, porque na final o Santa Cruz se defendeu muito, mas a estratégia que o Santa Cruz tinha foi efetiva para ser campeão, diferente de 2015.
Mas 2015, o próprio Tricolor sabe.
Foi no colo.
Ganhou a taça, mas não marcou ninguém.
Ganhou o verbo no sentido de presente, 2015. De 2016, não. Agora, para fechar meu raciocínio sobre Daniel, eu vou repetir algo que eu já falei aqui. O que deve morar na cabeça da direção, não é do Sport, não é da direção de qualquer clube, é olhar para os treinos, olhar para o jogo, olhar para o elenco, olhar para o treinador e se perguntar: é esse o treinador que pode extrair o máximo desse elenco? Se a resposta for sim, deixa Daniel. A minha resposta é não. Eu não acho que Daniel seja o treinador que pode extrair o máximo desse elenco.
Desde ano passado, senhor Fred. Assim,
sim, mas ano passado era uma emergência.
Sim, não, mas não renovaria com ele.
Mas ano passado, João, só assim, lembrando que ano passado o Sport não conseguiu treinador nenhum. Ninguém
quis assim. Eu sei.
Nem que é emergência.
Não, eu tô dizendo assim.
Era ele ou jogar sem treinador.
Por esse raciocínio de Fred, e até tem lógica, Daniel não era o treinador para começar.
Não era o treinador para começar.
Mas não seria.
Não seria. Foi, é isso que eu tô dizendo. Daniel Paulista é técnico do Sport. Eu sei que o Sport a demissão do Daniel e tal. Quem bancou
foi o presidente.
Foi o presidente.
Pessoalmente.
Rachou
a direção com 3 dias.
Foi. O Sport chegou a trazer a Adilson Batista para entrevista, que também para mim não seria.
Achou muito balão de ensaio para legitimar Daniel.
Não seria um treinador para mim.
Não, não seria.
Não seria. Mas a aposta do Daniel Paulista, quem assinou o cheque foi o Arnaldo Barros.
Só uma pergunta.
Detalhe, vai continuar assinando o cheque até 31 de dezembro de 2018.
Bom, galera, só pra gente terminar aqui o podcast, Fred queria falar alguma coisa sobre André, não é isso?
Cássio falou, na verdade, quando ele fez a análise do jogo, e eu concordo com ele. Eu tinha comentado em off com o João.
Tá salvo. Você
não, tem até um meme, uma vinheta já sobre. Eu concordo com. Eu assino embaixo, né, de Cássio. Tô com o Cássio, eu não vou nem. Como eu falei, eu não vou repetir, não. Assino embaixo de toda a palavra.
Essa que entrou agora?
A própria. O que ilustra um pouco o quão o Sport jogou mal mas que pelo menos deixa uma ponta de esperança nesse sentido, de algo melhor pela frente, é que eu achei, cara, André o melhor em campo.
Não é meio alarmista isso, não, a ponta de esperança.
Não,
de a esperança que... foi embora já.
Não. Uma esperança de que a curto prazo o rendimento já possa ser um pouco tá diferente.
Individualizando o rendimento de André.
Não, o rendimento ofensivo, que o Sport só ataca pela direita. O Sport pega a bola, distribui para Rogério.
Se André for titular, muda, porque ele tem um esquema de
sair da área.
Sair bastante. De trabalhar bem a bola. Então, assim, mas para isso ele tem que ser titular. Mas, obviamente, Leandro Pereira, ainda que tenha perdido os gols, perdeu 3 oportunidades. Mas é um jogador interessante também. Detalhe, chegou a acontecer com a entrada de André, Leandro cair para a esquerda e ele meio que fica...
Foi. Mas, enfim, posso apontar até para finalizar, eu queria deixar esse registro. André foi o melhor do Sport em campo. Foi grande atuação? Não. Mas foi o único cara que depois que ele entrou e ele saindo, que o Sport passou a ter um esboço de outra jogada. Ele deu um passe muito bom para Everton Felipe, o jogo já estava 2-1. Everton Felipe teria uma chance clara de gol, bateu muito chapadinho por cima. Depois chegou a dar um passe interessante pro Juninho, o Juninho se enrolou
esse
e não
aí,
foi.
Esse aí é. E pratica outra modalidade.
Esse cara é
meu irmão.
Esse aí só trabalha com a bola, uma meu bola amigo, pra ele sozinho.
É super bom também. Toca não, velho. O cara pratica
outra esse modalidade. Aí, esse aí lembra um cara lá do meu colégio, Arthur, que chegou até a ser profissional do Náutico.
Oxi, é meu primo.
Arthur. Né?
Tá ligado que o sobrenome desse cara é Zirpoli, né?
Pronto.
Porra.
Esse cara jogou.
Era, veja, porque é muito diferente de ser profissional de rua. Ou jogando pela... Assim, esquece profissional, jogo na rua. Na rua, esse cara é craque.
Ele era meiota. Meiota bonzinho. Ele era bonzinho. Depois que virou profissional, eu fui bater pelado com ele, ele tinha virado craque.
Não dá
pra jogar. O cara fica com outro físico. Mas...
Prendeu o cabelo, meu dinho. É o primo. O cara se chama Arthurzinho, por esse cara
não
acha que tá...
É, não tinha associado, não.
É nada.
Aí, esse Arthur, ele... Essa época ele jogava handebol. Também.
Detalhe, mas fala, até o primo jogou, meu pai nadou no Náutico.
Aí, ele jogando handebol, a gente treinando, cara, sem largar a bola, o treinador chegou, jogou outra bola pro no meio do coletivo, o treinador botou outra bola em jogo. O que é isso aí? Não, pode continuar, aquela ali é só de Arthur. Continua o coletivo.
Podia ser com o Juninho, né?
É o caso de Juninho.
Agora, então, de André, eu concordo com o Fred, com a análise aí, e eu acho que é aquele negócio, André, a contratação custou 5 milhões e 200, foi uma coisa mais cara do Sport. André veio para ser titular. Então, tá na hora de ser titular.
Exatamente.
Até porque o Leandro Pereira não tá tendo um rendimento de gols tão grande assim. E hoje...
Fez 2 gols no 7 dourados.
E 2 gols no 7 dourados. E contra o Náutico, perdeu... No primeiro tempo, perdeu 2 gols, assim. Então, eu acho que André chegou para ser titular. Então, bota André titular. Porque André
com o time titular, que é diferente. É, de jogar
gente, André chegou para ser reserva.
Dizer isso hoje, ok. Antes, não, pô. Antes,
eu disse.
Não, João...
Não, mas eu disse, eu por exemplo, disse no Twitter
que agora,
pra mim o titular domingo, nesse jogo contra o Náutico, pontualmente seria André. Pra que ele tivesse uma chance de jogar com os titulares. Não era nem pra ele ganhar
contra a posição. Boa Vista, quarta-feira eu já seria titular.
Agora, eu também, veja só, minha opinião.
Eu acho que tem chance.
Minha opinião prévia era assim, André titular contra o Náutico, mas era um titular pra ele jogar e ganhar ritmo com o time titular. Leandro continuaria sendo oficialmente o titular. Contra o Boa Vista eu iria de Leandro. Porém,
isso é o quê? Isso tu que está falando é o quê?
Isso era prévio.
Não, isso é... Isso é planejamento, isso é leitura do treinador. Planejamento do treinador. Isso faz parte do trabalho. Não só visando aquela partida, para essa partida, para a gente buscar a vitória dando para ele, mas você buscando algo a médio prazo, poderia ser essa leitura. Isso realmente está em falta.
Só um detalhe sobre o André. Se Daniel pensasse nessa possibilidade, não era só a questão de colocar ele para o jogo, de colocar no treino, era chegar. Porque todo mundo sabe que o André chegou para ser titular, é gradativamente. Olha, o coletivo aqui hoje tem 40 minutos, certo, Leandro? Tu vai treinar 25, outros que são de André. E aí vai ser gradativamente até o cara pra entrar no
essa
jogo.
Essa parte porque... eu vou falar exatamente, porque como eu não tô acompanhando o treino de esporte, eu não sei se de repente João tá lá e pode falar melhor. Eu não sei se isso já foi, se isso vem sendo feito.
Não, ele vem treinando...
Até sempre no time de baixo.
É, sempre no time de baixo.
Okay. Bom, galera, esse foi o telecast sobre...
Minicast, né?
É um minicast. Eita, tá bater...
Tá acontecendo o que eu sempre falei que ia acontecer. E o nosso ouvinte sabe, o nome do podcast é 45, porque lá em algum momento da história a gente achou que ia fazer programas de 45 minutos. Jamais aconteceu.
Nunca chegou a ter.
Aí foi crescendo tanto que a gente, ó, meu irmão, não tem condições de fazer 2 horas, sei lá quantas, com os 3 jogos. Então a gente vai fazer o quê? Divide e lança mini programas, feito telefone, gravações de 10, 15 minutos, 20 minutos, sobre o jogo. Aí o que acontece? Meu amigo, fez um minicast deles, tem 38, esse já vai em 40. Resumindo, a gente tá fazendo os podcasts antigamente divididos.
É, meu amigo, agora você, assim, o dos primeiros podcasts, né? Agora, tipo, eu tava querendo dizer aqui que a gente não ia bater o recorde do último telecast de vocês sobre o Náutico e Sport, mas tá quase chegando aqui.
Ah, então bora.
Se eu pontuar, o próximo, você tá estranhando, eita, vai ter mais assunto no podcast. Se prepare que podcast 317 é especialíssimo. Um abraço, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.